Podcast Unesp.
Você sabia que o cacau vive um movimento de expansão e o Noroeste Paulista surge como uma região promissora? Este potencial é debatido no artigo Clima Noroeste Paulista e o cacau como opção de cultivo, escrito pelos pesquisadores Fernando Brás Tangerino e Luiz Fernando de Souza Magno, e baseado nos dados da Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista. Nesta edição, Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp de Ilha Solteira, aborda as condições climáticas, a necessidade indispensável da irrigação e os investimentos recomendados, além da viabilidade econômica da cultura para pequenos e grandes produtores.
O cacau já esteve presente no Pode Irrigar, tendo como convidado o professor doutor Luiz Fernando de Souza Magno Campeche, lá da Bahia, Pernambuco, onde divide suas funções de professor, pesquisador, consultor e produtor de cacau. Juntos, acabamos de escrever o artigo, um spoiler aqui, para a revista Item, Irrigação e Tecnologia Moderna, da ABID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. O artigo Clima no Noroeste Paulista e o cacau como opção de cultivo combina as informações técnicas do Dr. Campeche com as variáveis climáticas do monitoramento realizado aqui no Noroeste Paulista através da RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, com a Unesp sendo a responsável pela coleta e manutenção da rede de estações. O cacau, então, um spoiler do que vem aí na revista Item. O cacau é uma cultura de importância global e estratégica. Tradicionalmente, ele é cultivado sob sistemas agroflorestais em regiões úmidas como matéria-prima fundamental para a indústria chocolateira. Outrora conhecido como manjar dos deuses, o cacau tem sido fundamental para a identidade agrícola do Brasil por séculos. Hoje, o setor se encontra à beira de um necessário renascimento ou mesmo ressignificação após um período de profunda crise. O cacau ressurge dada ao déficit de produção das amêndoas para alimentar a indústria de chocolates. E ele passa por uma verdadeira revolução tecnológica, experimentando uma migração para regiões não tradicionais. Então, temos cacau hoje no cerrado, no semiárido, um pouquinho, mas muito inexpressivo, no noroeste paulista, cujas condições, vocês verão, climáticas, são adequadas para esse cultivo. Então, esse artigo tem como objetivo alertar o cacau como opção de cultivo, tanto para pequenos como para grandes produtores. O Noroeste Paulista registra as maiores taxas de evapotranspiração do estado e um inverno ameno, como veremos a seguir. Contudo, a irrigação é fundamental. O Brasil ocupa a sexta posição na produção mundial de cacau, tendo os estados da Bahia, Pará, em primeiro, Bahia, Pará supera a Bahia, e depois o Espírito Santo, como os três líderes. E, contudo, a produtividade média nesses estados não passa de 1.000 quilos de amêndoas por hectare. O agronegócio paulista, o estado de São Paulo, é um estado agro, é o principal exportação de commodities agrícolas do país. O ano passado exportou 27 bilhões. Isso representa 40,5% de todas as exportações brasileiras. Mas o cacau ainda não aparece ali. Esse é o objetivo. O cacau aparecer como produto de exportação do agro paulista. O cacau, ele vai bem. É uma opção tanto para pequenos produtores como para grandes produtores. O pequeno pode explorar o turismo rural, explorar essa tendência de volta ao campo, você trazer uma experiência para o cidadão urbano no meio rural. Contudo, o Noroeste Paulista, ele coleciona 96 dias consecutivos médios Sem chuva. Populina, que a gente usou como referência para caracterizar o Noroeste Paulista inteiro, registra em média dos últimos 15 anos 99 dias consecutivos sem chuva. A cultura do cacau, por que que a gente coloca o Noroeste Paulista como um local ótimo para o desenvolvimento do cacau e o cacau como opção extra, tanto para pequeno como médio como grande produtor? O cacau tem o ótimo do seu desenvolvimento entre 10 e 37 graus. 97% do tempo no Noroeste Paulista encontra essas condições. O limitante é a água, porque existe chuva, mas apesar dos 1.200 milímetros, existe um número seguido de dias sem chuva. E o déficit hídrico vai aparecer em 164 dias no ano, historicamente falando. Então, os 1.200 milímetros de chuva anual mal distribuído faz com que entre julho e agosto se tenha os meses mais secos de maior déficit hídrico. A evapotranspiração da cultura média anual é de 3,5 milímetros dia a necessidade. Porém, entre setembro, outubro e novembro, essa taxa da evapotranspiração média vai a 4,2 milímetros por dia. Então, a irrigação é absolutamente necessária. Vamos ao risco. Vamos ao risco. Sabe qual é a probabilidade ou qual é a distribuição de frequência de temperaturas abaixo de 4 graus no Noroeste Paulista, quando teria danos severos à brotação? 0,1%. Abaixo, ou seja, é muito pouco o risco. A temperatura inferiores a 6 graus Celsius foram registrados em uma série de 15 anos em apenas 21 dias, 0,9% dos dias. Então, o risco de temperaturas de geada é muito baixo e temos então como limitação o déficit hídrico. Então, os investimentos em irrigação devem acontecer. Importa menos se nós vamos de gotejamento, microaspersor ou pivô central. O que importa é o sistema de irrigação presente. Se a gente for de gotejamento, o mínimo de uma lâmina de projeto, considerando 75% da demanda da cultura histórica, ela é de 4,5 milímetros para o gotejamento, com uma eficiência de 95%, e 5,4 milímetros por dia para o pivô central. Então, vamos lá? Então, vamos de gotejo? Vamos. Então, eu preciso de um sistema dimensionado, do ponto de vista agronômico, de no mínimo 4 milímetros por dia. Vou de pivô central, no mínimo 5,4 milímetros por dia. E do ponto de vista econômico, aí a conta é um pouco diferente. Nós precisamos ter um sistema mais robusto, portanto, as lâminas serão maiores para que eu tenha vantagem no sistema tarifário nacional, ou seja, tendo um custo operacional menor. Para isso, eu preciso de investimento em sistemas mais robustos, mas isso tudo tem um limite para que o encontro desse investimento com custo operacional defina qual é a lâmina ótima do ponto de vista econômico. Esse número dificilmente passa de 8 milímetros, dificilmente passa de 7 milímetros no ótimo. Subir um pouquinho mais que isso não é necessário, porque você demorará mais tempo para pagar esse investimento. Então, fechando a nossa edição longa, o cultivo irrigado do cacau representa uma oportunidade estratégica para o agronegócio. Pode ser brasileiro, pode ser paulista, combinando alta rentabilidade com sustentabilidade ambiental. O sistema de produção a pleno sol é o moderno, é o que deve ser utilizado com irrigação, porque demonstra viabilidade técnica e econômica e a busca de produtividades maiores, com retornos atrativos no longo prazo. O mercado mundial de chocolate premium cresce continuamente, impulsionado por consumidores que valorizam origem, qualidade, sustentabilidade, experiências gastronômicas diferentes. Ao mesmo tempo, a produção global enfrenta desafios climáticos em importantes regiões produtoras. Então, aumenta assim a importância das novas fronteiras agrícolas tecnificadas, como as regiões oeste da Bahia e aqui o noroeste paulista. Fica a dica.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia podem ser obtidas no canal clima.face.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.